Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactir de Verdade e JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Isso é a coisa que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Olha, campanha eleitoral já começou, né?
Já, né?
Bastante.
É evidente que eu vou votar em alguém. É evidente que eu tenho os meus valores. É evidente que eu tenho um conjunto de premissas do que eu quero e não quero para o Brasil. Agora, aqui o meu candidato, os meus candidatos são os advérbios. Olhe bem.
É? Sim.
Parafraseando Humberto Eco. Eu não faço campanha eleitoral. Se eu decidisse fazer, não seria aqui e custaria. Tá claro? Se eu decidisse fazer campanha eleitoral, eu teria vergonha na cara, pediria demissão, porque isso é um veículo de imprensa, não é? Custaria caro e eu receberia por dentro. Não costuraria para fora. Que eu não fora. Desde, eu sou um senhor já, eu sou um jovem maduro, eu tenho 60 anos. Não adianta dizer, Vale Bene, que não parece que eu sei. Eu não me lembro.
É que você falou, é verdade.
Não, mas quem disse que ia falar isso? Eu não me lembro de nada parecido com o relançamento da candidatura do Sérgio Moro desde Fernando Collor de Mello. Por mais que o Moro esteja tentando sequestrar o eleitorado Bolsonaro, e está, que ele é um candidato de extrema-direita, se você gosta da extrema-direita, isso não é uma ofensa. Eu não gosto. Eu estou localizando. Gente que defende excluir sem que o Estado seja processado por isso, é um candidato. Eu digo aqui quais são os meus marcos, né? Eu não via nada parecido desde Fernando Collor, que de repente veio, né, com uma irrupção no processo político. Vocês, jovenzinhos, vocês já tinham nascido lá em 88? Em 1988, lançaram um tal Fernando Collor. Não havia redes sociais, internet ainda incipiente, né? Não estava, né? Neste mundo ainda, né? Governador de Alagoas, caçador de marajás, e depois aí se foi entendendo que Fernando Collor, sim, era uma expressão de certa elite brasileira, de certo coronelismo brasileiro, mas que já com pé, inclusive, nos meios de comunicação, no que se chamava mídia, né, grande mídia. E, de repente, lá estava o caçador de marajás. Caçador de marajás. Veio para mudar tudo. Ele não tinha ainda eleitores. Mas ele tudo e já começou a ser tratado como vencedor. A mesma coisa está em curso agora com o Sérgio Moro. Já venceu. Não precisa nem ter eleição mais. E com um monte de gente fazendo propaganda, campanha eleitoral, sei lá se remunerado ou não, mas o fato é que está em curso. Parênteses, está meio uma tempestade aqui. Eu espero que a gente consiga levar esse gin até o fim. Torcer. Né? Vocês ouviram algum barulho aí? A janela aqui que tem vento. É a janela aqui que tem vento. Mas eis que está aí Sérgio Moro e agora lançou um livro, Corrupção. Que eu suponho ele estava escrevendo enquanto estava nos Estados Unidos trabalhando para Álvares e Marçal. Porque esse patriota, juiz, depois ele foi ser ministro da Justiça, aí foi trabalhar na Álvares e Marçal, que fazia a recuperação judicial da Odebrecht, que quebrou da Lava Jato. E com isso não estou negando que crimes tenham sido cometidos, mas isso é um fato. Só isso já deveria ser um atestado de desmoralização. Que ele arrumou em razão de suas funções públicas. E claro, quando se pergunta quanto ele ganhou para entrar na Álvares e Marçal e quanto ele ganhou para sair da Álvares, nós não sabemos. Porque aí dizem, não, o assunto é privado. O juiz da transparência, o assunto é privado. E aí, corrupção. E aí, meninos, eu achei bonito, porque, vejam vocês, há uma hora em que até o bolsonarismo é vítima de fake news. Como Inês de Castro, no sossego dos meus anos, diria Camões,
né? Momento.
Olhando, olho bem, né, as plantinhas e os passarinhos. Mentira, Inês de Castro, mas é uma imagem, né? E também não conheço Aristides. Aristides?
Professor.
Ele estava... Bomba, livro bomba de Sérgio Moro contra Bolsonaro. Livro bomba. Eu falei, nossa, o que será? Aí veio o livro, conteúdo do livro. Não tem nada. Era só para chamar atenção pro livro. Um livro. Já com uma agenda de eventos. E claro, Bob Furuia, hoje nós estamos sabendo que ele vai ganhar líquidos, parece, 15 mil do Podemos. Você sabe que com 15 mil reais, dá para financiar essa coisa toda de lançamento, padrão de consumo elevadinho, 15 mil, tá? É isso. Porque tem uma vida, muitos deles, assim, uma vida de altíssimo consumo, vale bem, mas com ganhos muito modestos. Uhum. Claro que 15 mil, considerando a realidade salarial, aprender do padrão que você exiba de, digamos assim, presença social, não dá. Né? Não dá. A bomba que tinha lá contra o Bolsonaro, nenhuma, era mentira. Aí, então, nós ficamos sabendo. Não, veja só. Ele veio a público a primeira matéria dando conta da existência de racha-gabinete de Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, em dezembro. 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro veio a público a movimentação financeira de um motorista do Flávio, que era quem, Bob Furui? Ah, era o Flávio. Só ele. No dia 7, dia seguinte, mais 7 funcionários do gabinete. E também a filha do Queiroz, que estava na lista do gabinete do Jair Bolsonaro. Hã? O Moro, esse moralista empedernido, poderia ter falado, olha, eu vou cair fora disso aqui. Não, ele continuou ministro, porque ele disse que as explicações do Bolsonaro foram satisfatórias. É mesmo. Aí, dia 18 de janeiro de 2019, o Flávio. 48 depósitos em dinheiro vivo, totalizando R$ 96 mil em um mês. Ele continuou no ministério. Claro. E a mulher dele dizia no Instagram, não, eles são uma pessoa só. Não havia divergência entre eles. Ele diz no livro que em julho ele reclamou com o Bolsonaro, porque o Flávio recorreu ao Supremo para tentar suspender a investigação, alegando a questão de foro. De quebra ilegal de sigilo. O Supremo concedeu uma liminar suspendendo investigações que tivessem informações do COAF ou da Receita sem a devida autorização judicial, decisão que depois foi alterada pelo Pleno. Segundo ele, foi o Bolsonaro teria dito, se não pode ajudar, não atrapalha. Isso em julho. Uma reclamação indevida, porque a defesa do Flávio tinha direito de recorrer, não. Ele queria que o presidente... Mas ele continua no governo. Mas atenção, vamos tratar das coisas no seu conjunto. Nos 6 primeiros Bolsonaro, houve 7 alterações da legislação de arma facilitando porte e posse. Ele não fez nada. Aliás, no livro, ele até elogia um dos decretos e disse que com os outros ele elogia aquele que permite ao proprietário rural andar armado na propriedade, que de fato eu não vejo gravidade nenhuma. Tá? Até porque a pistolagem que existe no campo, evidentemente, Bob Furuê não é com arma legal. Né? Não é isso? Não é isso? E ele diz, os outros eu discordava. Discordava? Onde é que está a discordância? Onde é que está a discordância dele? Essa folia que virou de caques e não sei o quê. Onde é que está a discordância? A discordância? País armado até os dentes. Nenhuma. Não é? Ao contrário, exceção feita essa questão do Flávio, que chama interferência na Polícia Federal, o que ele faz no livro é tentar sequestrar o eleitorado Bolsonaro. Puxa o saco dos militares. O general Eduardo Vilas Boas, aquele que fez 2 tweets na véspera do Supremo julgar o habeas corpus, não viu nada demais naquilo. Disse que não viu nada demais nem mesmo no discurso. No dia 19 de abril de 2020, um discurso escancaradamente golpista. E tentando puxar para si o eleitorado Bolsonaro, dizendo, olha, eu sou ele... Só que eu também combato a corrupção, e agora ele não combate mais. E aí faz uma reclamação absolutamente inacreditável, dizendo que ele realmente pensou em sair do governo em dezembro de 2019, quando o Bolsonaro sancionou o pacote anticrime, que foi elaborado pela Câmara, porque vocês lembram, o Moro tinha um pacote anticrime, a Câmara fez um alternativo. E Bolsonaro queria, e o Moro queria, que o Bolsonaro apoiasse a tal licença para matar preto e pobre, que é um clássico da extrema-direita, e queria que o Bolsonaro vetasse o juiz de garantias. O Bolsonaro não vetou, não. Que depois alguns foram derrubados, inclusive, pelo Congresso. Ou seja, o pacote anticrime que o Moro defende é muito pior do que aquele que foi aprovado. Coloca isso como se fosse uma de suas qualidades. Com o endosso de parte considerável da empresa. Uso isso. Asqueroso, porque se trata de uma garantia civilizatória, com excludente de licitude e massacre salgueiro, nem apurado seria. Já duvido que vá ser punido, para começo de conversa. Mas nem apuração haveria. Contra o sistema de corrupção. Aí, claro, entra na Lava Jato. Diz que não aconteceu nada demais. Ele considera as conversas que ele manteve com Deltan Dallagnol, aquele que se lança na Black Friday. Fala, olha, compre meu livro, minha palestra, não sei o quê, R$100 de desconto. Olha que estágio chegamos. Não, ele não viu nada demais naquelas conversas e ainda reclama de ter levado um pito do Teori Zavascki quando divulgou o grampo da conversa do Lula com a Dilma. Dizendo que questões, aquele grampo era ilegal, feito fora do prazo que ele mesmo havia estabelecido, e ele não poderia ter divulgado sem autorização do Teori Zavascki, que ele fez as duas, porque precisava inflamar de novo as ruas, em favor do impeachment. E todo mundo entendeu, eu também e todo mundo, que ali há um documento para te livrar da PF. O ministro Gilmar Mendes entendeu isso também, tanto é que suspendeu a posse do Lula como ministro. Só que a Vale mostrou que isso era mentira. Mentira. Ele omitiu um monte de outras gravações que deixavam... E ele continua... a defender a mentira. Aliás, perdeu a oportunidade, desafio que eu lanço aqui de novo, que não está no livro. Quais páginas de sua sentença estão as provas contra o Lula, provas da acusação feita pelo Ministério Público? Por que você não disse, Sérgio Moro? Por que não diz isso? Por que não diz quanto Álvares e Marçal? Por que não fala da participação do FBI ilegal na investigação da Lava Jato aqui? Você não sabia disso? Coisa que está documentada? Interferência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na investigação do Brasil, não sabia de nada disso? Ou sabia de tudo isso? Aqui. Venha de onde vier. O que não estiver de acordo com as regras do jogo, por aqui não passa. E você não faz campanha para o Lula quando você disse que ele foi condenado sem prova? Não, me apresenta a prova. Apresenta a prova. A propósito, cadê a bomba contra o Bolsonaro? Que prometeu? Aliás... cadê a prova de que o Bolsonaro tentou realmente interferir na PF como você disse que aconteceu? Reclamar da direção não prova nada. Por que não caiu fora do governo antes? Só quando o presidente, então, o geral da Polícia Federal? Até quando lhe foi útil participar do governo? Contesta as anulações dos processos do Lula, dizendo que não houve nenhuma irregularidade. O sujeito manda o Lula para a cadeia 7 meses depois, 1 semana antes da eleição, divulga conteúdo de delação premiada picareta para os lados da disputa, combina ações com o órgão acusado e nada disso é suspeição. Nunca causa que aquilo nada tinha a ver, algumas acusações ali contra o Lula, nada tinha a ver com o Petrobras. Era o juiz dos casos relativos a Petrobras. E nada disso está respondido ao... que seja tratada como tal. Seja tratada como tal. Essa subordinação vergonhosa àquilo que aconteceu durante a Lava Jato, parte considerável do jornalismo, depõe contra a nossa profissão, inclusive. É preciso ter clareza técnica para se ater aos fatos. Não é? Não é? Enquanto eu puder falar, será assim. Enquanto eu puder escrever, será assim. Não acredito em super-homens. E não caio em operações de marketing. Porque o dia que eu quiser participar, profissional. Da área. Só que eu gosto de jornalismo. Não costuro para fora. E fez observações sobre o livro.
É isso, Reinaldo. Ele se manifestou nas redes sociais. Escreveu o seguinte, eu vou ler um trechinho do que escreveu o Ciro. Confissão de crimes em cascata. Cumplicismo e cinismo deslavado são as definições mais civilizadas que se pode fazer sobre o conteúdo do livro de Sérgio Moro. No resumo apresentado pela Folha. Nessa sua... Nada, Moro admite não ter visto crimes nas rachadinhas, nem nas seguidas agressões de Bolsonaro às instituições. Também não viu problema na enquadrada do general Vilas Boas ao Supremo. Todos que já conheciam Moro com essa podre exposição de motivos, mas é impossível que os demais brasileiros não fiquem chocados com tamanha hipocrisia e falsidade juntas. Se essa delação em busca de um prêmio já revira o estômago, usaria as omissões do muito que não é contado no livro. Por estas e outras, reitero meu convite. Vamos debater, Moro? Por que se escondes, ex-juiz Valentão?
Tá certo, Ciro Gomes. Ah, eu concordo com essas questões. Não ter visto nada num comando dado, numa ordem praticamente dada pelo comandante do exército ao Supremo, naquilo que é claramente uma ameaça, coisa que, aliás, ele admitiu depois em entrevista. Ah, é que está empenhado, eu já disse, em pegar um pedaço do eleitorado Bolsonaro. Né? E acho que esse é o caminho, porque, afinal de contas, né, essa é a etapa. A coisa do Lula viria depois. Né? Eu me filiei hoje ao PL, é minha também, vamos lá.
Sim, o presidente oficialmente agora é filiado ao PL. A cerimônia ocorreu hoje de manhã em um auditório de Brasília. Auditório lotado com a presença de 15 ministros do presidente. Vários parlamentares, além de pessoas do segundo escalão do governo, por exemplo, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Antônio Denário, de Roraima. Bolsonaro discursou, fez aceno aos partidos do Centrão, disse que estava em casa e que juntos eles salvaram o Brasil da esquerda. O senador Flávio Bolsonaro, que também se filiou, filho mais velho do presidente, afirmou, juntos vamos vencer o vírus, qualquer traidor e qualquer ladrão de 9 dedos, pelo bem do Brasil. Além, também se filiou ao PL o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A cerimônia foi aberta com uma oração puxada pelo deputado pastor Marco Feliciano. O evento teve um lado evangélico bastante forte. Aliás, o dia 30 de novembro, pelo presidente e pelo PL, a data é feriado no Distrito Federal, feriado do Dia do Evangelho.
Olha, o Bolsonaro, né, aquele o outsider, ele já foi do PDC, PPR, PPB, PSC, PSL e agora PL. Né? Ô Flávio, uma pergunta me ocorreu aqui. Você disse para vão vencer o ladrão de 9. O seu problema é a quantidade de dedos do suposto ladrão. Não a coisa em si. Afinal de contas, a rachadinha ela pode ter tido um desdobramento do ponto de vista legal, e nós vamos chegar lá ainda hoje, e eu defendo o cumprimento da... Aconteceu, né? O Fabrício admitiu que aconteceu. O passado desses com quem você está se juntando, o cadeia um tempo, condenado. Tem confissão também. O Bolsonaro está se juntando ao Centrão, que diz que não quer fazer, eu não entro nessa, olha, é política, isso acontece. Enfim, se Moro vier a ser presidente com as estrelas, com os colunistas, não, né? Vai governar com o Congresso. Meu ponto não é esse. Meu ponto é se referir a um político desse modo. E para se referir, primeiro não cabe apelar a um problema físico do outro, que é um negócio asqueroso, nojento. Agora, quanto assim, ah, o ladrão, não sei o quê, bom, Flávio Bolsonaro. A rachadinha foi o quê? O nome de rachadinha é um nome simpático para peculato, que é roubo de dinheiro público. O Fabrício admitiu que aconteceu. Ele só disse que o dinheiro foi usado para pagar funcionários informais. O que não descaracteriza o excelente equipe de advogados. Pode ir lá perguntar. E as massas compareceram, Bob Furuê?
Não. Como a Lê disse, né, lado de dentro do auditório lotado, ministros, parlamentares, religiosos, autoridades. Do lado de fora estava bem vazio, o PL montou uma tenda, colocou um trio elétrico, Reinaldo, com telões para transmitir o primeiro discurso do Bolsonaro na legenda. Mas o povo não apareceu. Passaram por essas pessoas, viu, presidente? Jornalistas não tiveram acesso ao auditório principal, mas podiam circular por outras áreas do espaço. E segundo informa o portal Metrópolis, a música de fundo que ficou tocando durante boa parte do tavela, só que elogiando o presidente Bolsonaro e criticando opositores. A música dizia, por exemplo, algo como, abre aspas, as minas de esquerda têm mais pelo que cadela, lavar panela, além de dizer que o Jean Willis fica assistindo novela. Você quer ouvir um trechinho ou vamos deixar quieto, Reinaldo?
Não. É, que coisa asquerosa, que gente nojenta, meu Deus. Né? Que coisa. Reduzindo os adversários, a caricatura, porque, os machão aí não vê novela, porque o Aristides não gosta de novela? Aristides não gosta de novela, a gente descobriu. Vocês estão vendo como é simples ficar criando pechas? E não... Eu poderia pelo menos dizer o seguinte, né? As minas de esquerda pelo menos não usam pintura louro golpista, né? Que costuma caracterizar as minas de direita. Mina de direita. Deixa todo mundo meio com a mesma cara. Né? Não é isso? Isso é política. Isso tudo é baixaria. Agora, eu noto uma coisa. Eu não sei se o Moro vai tirar o Bolsonaro do segundo turno. A bolsonariana gosta disso aqui. Também. Né? E isso o humorismo não faz porque aí tem medo de perder o apoio dos... Que é muita baixaria. Então são de extrema direita no excludente de licitude, são de extrema direita na defesa do PEC. Mas isso aqui, que cimenta um pouco a base bolsonarista, isso eles não têm coragem de fazer. Não sei se vão conseguir atrair o público que pretendem atrair. Eu ia me encontrar com o Alckmin, mas aí vazou a informação, então eu vou esperar um pouco, né? Como é que é esse negócio aí? Vai.
Ainda existe essa expectativa, né, do encontro nessa semana entre Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Originalmente seria amanhã, mas depois dessa informação ter vindo a público, segundo informa o jornal O Globo, o encontro foi adiado. Uma nova data deve ser acertada agora entre os dois. Lula elogios ao ex-governador de São Paulo em entrevista a uma rádio gaúcha. Ele diz que teve uma extraordinária relação com Alckmin e que quer construir uma chapa para ganhar as eleições. Alckmin também fez afagos ao ex-viu o apelo de dirigentes de centrais sindicais para que aceite ser o vice de Lula. O ex-governador diz que é caminha.
Eu não vejo também porque esse cara... Eu confesso que não aposto, acho que ainda o Alckmin é mais candidato ao governo de São Paulo, talvez pelo PSD, mas, enfim, eu já disse aqui em todo canto, a possibilidade de o Lula ser eleito, quer dizer, tem de ser o Lula moderado, não o Lula com discurso mais radical, com discurso mais à esquerda. Evidentemente, o Alckmin confere moderação ao discurso. Ah, mas no passado já se atacaram. Queridos, na política brasileira, quem não, já não sabe? O Bob me atacou no passado, hoje a gente é amigo.
Mentira. Não.
palmeirense. Sim, desculpa. É palmeirense, mas eu suporto. Eu tolero porque sou uma pessoa tolerante. Mas sempre crente de que uma hora ainda baixa o bom senso. Né? Vamos desafinar o coro dos contentes, dos descontentes, sei lá o que vai. Atenção para o bloco do noticiário dos precatórios, porque estão dizendo muita bobagem por aí, as coisas no eixo, vai.
CCJ do Senado aprovou o relatório da PEC dos precatórios por 16 votos a 10. Os a 10, texto que é do senador Fernando Bezerra Coelho, segue agora para o plenário da casa. O presidente do Senado pode ser votado ainda hoje no plenário. As negociações continuam. Existe também possibilidade de ficar para amanhã ou para quinta-feira. Para o texto passar na CCJ, o relator adotou algumas mudanças. Por exemplo, deixou os pagamentos de precatórios da educação do Fundef, né, do Fundo da Educação, fora do teto de gastos. Esse aspecto era uma demanda em particular do PSD, que é a segunda maior bancada do Senado, com 12.
Vamos continuar com o noticiário a respeito, aí eu comento em bloco, vai.
O Congresso aprovou ontem à noite o projeto de resolução do Congresso de número 4, que estabelece novas regras em relação às...
Deixa eu comentar primeiro a outra, depois A gente volta a fazer comentário separado. Olha aqui. Eu vou insistir, PEC dos precatórios, aliás, está chamado, Augusto, mantenha a atualização com os meninos aí, e eles me dizem, se já está descartada a votação ainda hoje.
Ainda não.
Não está descartada ainda?
Não, votar ainda hoje, está negociando com os líderes.
Deixa eu dizer uma coisa, tem dúvidas ali, se não for aprovada a PEC dos precatórios, você está defendendo a aprovação todos os problemas... Estou. O que eu posso fazer? Com todos os problemas, estou. Porque se não tiver PEC dos precatórios, decreto de calamidade. E aí o governo, aí sim, pode gastar sem regra. Eu estou escolhendo o mal menor. Porque sem a PEC dos precatórios, devo lembrar que o precatório... Lembrar que os precatórios têm de ser pagos. De onde vai sair esse dinheiro? De onde o dinheiro do Auxílio Brasil? Ah, mas você não diz que isso é pedalada? É pedalada. Você não diz que isso respeita a lei de responsabilidade fiscal? Na prática, sim. É tudo verdade. Não é calote? É tudo verdade. Não é calote? É calote. Bom, então se entre com as medidas judiciais agora, depois. Agora eu estou pensando, do ponto de vista fiscal, o que é que induz o Brasil à desordem, a mais desordem? Aprovar ou reprovar? É simples. O quê? Aliás, se a gente encostar, como diria Ivan Lessa, o ouvido no peito do Lula, que pode vir a ser presidente da República, que essa PEC seja reprovada, podendo estender a desordem fiscal para o ano que vem, para o seguinte. Mesmo esse tal Sérgio Moro, que não tem nem noção do que está falando, como evidenciou na passagem do Senado outro dia, será que ele realmente quer que isso seja rejeitado, ainda que o partido dele vote contra? Porque atenção, no Congresso tem muito isso. O partido vota contra na certeza de que os outros vão aprovar. Eu cansei. Ah, a gente vota contra. E a hora que a coisa é reprovada, fala... Pum. E agora? A gente achou que os outros iam aprovar, para a gente poder dar porrada. Né? Vira um pouco o PT no colégio eleitoral do Tancredo Neves. O PT não participou, porque tinha certeza que os outros iam participar e iam eleger o Tancredo, não é isso? Se todo mundo fizesse como o PT, ia acontecer o quê? Hein? Ah, aí vinha direta. Não vinha. Já tinha sido recusado. Então eu não gosto muito disso assim. A gente mantém uma posição na certeza de que os outros, os nossos adversários, farão a coisa certa. Existe uma emenda constitucional que permite ao governo decretar a calamidade. De resto, o presidente tem na mão uma nova cepa aqui no Brasil. Sim. E já está no mundo inteiro. dizer: eu sou favorável ao aumento do Bolsa Família. Ela está roubando o programa do PT. Eu sou favorável ao aumento do Bolsa Família, mas eu sou contra a PEC dos precatórios, vira uma solução impossível. Solução impossível. Não dá para ser as duas coisas. Pior, o governo tem um instrumento na mão. E o instrumento que ele tem lhe dá muito mais poderes do que a PEC. Jesus, eu vou ter que dar uma parada, porque vou ter que reorganizar as coisas, mas, e porque tem muita coisa importante aqui, né, que precisa ser bem tratada. Vamos começar.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem...
Em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem...
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos. De lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recarregas a partir de R$ 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800-940-2357. Repetindo. 0800-940-2357. Vem pra Sky!
Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Comprava VHS e quando eu via CD no Disque Player e carro financiado, juros, seguros, af, isso é passado. O carro do futuro é por assinatura, é movida a 0 km. Você escolhe um plano e a gente cuida de tudo. Você fica só com a parte boa de ter carro. Vem, a gente faz as contas e vê se vale a pena pra você. Movida 0 km, o carro do futuro é por assinatura. Assine em movida0km.com.br. Ligue 0800-771-8400.
Muito bem, o que que nós tem aí sobre urnas seguras? Vamos lá.
O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior de Segurança com as urnas eletrônicas, foram bem sucedidos. Instituições, partidos, hackers contratados e também especialistas tiveram uma semana para tentar invadir o sistema, mas não conseguiram. Aliás, mas nenhuma delas seria capaz de influenciar o resultado da eleição. A equipe da Polícia Federal, por exemplo, conseguiu entrar na rede do TSE, mas não conseguiu chegar no sistema de votação em si. Cada serão corrigidas até a disputa do ano que vem. É um procedimento que o TSE faz sempre antes das eleições, já faz isso há muitas edições das eleições. Contrata hackers para que tentem encontrar o processo mais transparente, mais seguro.
Eu só lamento que, evidentemente, as falhas encontradas agora, já começaram a alimentar, nada, falha técnica você encontra em qualquer sistema. Tanto... Veja, eu uso Windows, né? Tem atualização a cada pouco, né? Pior é quando você não vê o aviso que eles vão atualizar dali a pouco e você não pede para retardar.
E fica 2 horas, né?
E fala assim, olha, daqui a 18 horas a gente volta, não é isso? Então isso, atualização de erro, isso compromete o resultado. Essa é a questão relevante. Que nós ficamos um ano nos perdendo nisso. Né? Que o Bolsonaro nunca teve nada a ver com segurança e insegurança da urna, era apenas um pretexto para pregação golpista. Né? Até descobrir a conversa dele, enfiar o rabo entre as pernas e ter que disputar a eleição junto com o Valdemar da Costa Neto. Tá certo? E fiquei sabendo que o Aristide é queda. Queda de desemprego, vai.
taxa
quer
de...
dizer, mais ou menos. É. Mais ou menos, na verdade, né?
Taxa de desemprego no Brasil caiu de 13,1% para 12,6% no terceiro trimestre desse ano. Melhora desemprego ainda atinge 13 milhões e meio de brasileiros, isso sem contar as pessoas que não estão procurando vagas de trabalho, que são deixadas de fora desse indicador do IBGE. Outro dado importante, apesar de mais pessoas ocupadas, elas estão ganhando menos. O perfil das vagas criadas, a maioria informal, né, as vagas informais ou de baixa qualificação, e o aumento da inflação levaram a uma forte queda na renda média do trabalhador. Remuneração média ficou num recuo de 4% em relação ao segundo trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o terceiro trimestre do ano passado, o baque na renda foi ainda maior, 11,1%, o pior.
Serenamente, é preciso compreender o seguinte, se reclamar o Brasil para contratar muita burocracia, muito não sei o que e tal, e aí se faz uma defesa da informalidade, o problema da defesa da informalidade é que com ela vem a precarização. O sistema atual pode não ser bom, mas a precarização pura e simples também não, porque acontece isso, você tem uma queda na renda, A recuperação do trabalho se dá no mercado informal, o que é péssimo. O Paulo Guedes, aliás, vinha reclamando, IBGE, que fica aí e tal, o número do CAGED. Bom, aí agora vem o seguinte, uma nova revisão de dados feita pelo Ministério do Brasil, esse é o número do governo, tá? Registrou fechamento de vagas de trabalho carteira assinada no ano passado, com carteira assinada. Os dados mais recentes indicam saldo negativo, na verdade, é de 191,6 no ano passado, e na outra revisão ainda um saldo positivo de 75.883. Portanto, na revisão, o desemprego que o Guedes contesta parece, desculpa ninguém, se trata de uma matéria de fato. E que você percebe, você tem consequências econômicas disso. Por exemplo, a Black Friday nesse ano foi uma Black Friday fraca.
Sim.
Na comparação com outras. Uhum. Né? Porque as pessoas estão mais pobres, indicando, inclusive, a tal da desaceleração na economia que o Guedes acha que isso é coisa de inimigo do governo. Não, são matérias de fato. O que está a reconhecer as questões de fato, inclusive se quiser dar respostas de fato. E não saídas engraçadinhas que provocam riso da plateia, né? Que demonizam, mas que não resolvem nada. Essa é a questão. É isso aí, vale bem.
Tem novidade da construtora Patriani em São Bernardo. Na Avenida Aldir, o prédio é de longe o mais moderno e tecnológico da cidade. Vizinho de muro do Parque das Bicicletas e ao lado do Shopping Metrópole. A localização é espetacular e merece ganhar um projeto. Espetáculo Patriani. São apartamentos amplos de 117 e 137 metros quadrados, com 3 suítes ou a opção de 2, sendo uma suíte master ampliada com 2 banheiros closets. Este incrível lançamento da Patriani em São Bernardo ainda conta com a mais completa estrutura de lazer, como 2 casas de campo dentro do condomínio, para receber a família e os amigos com total privacidade. E 2 arenas de beach tênis. E tem muito mais. Conheça o Espetáculo Patriani. Espetáculo Patriani, Naldino Pinotti, o melhor prédio que São Bernardo já viu.
Sabe o que acontece quando a maior preço no Beto Carreiro World é desconto de verdade? Black Friday Beto Carreiro. Passaporte de spot de 149 por apenas R$99,90. Montanhas russas, shows incríveis, brinquedos radicais. Só 10 de R$9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 4732-2222.
Clart Maia. O Mini 100% elétrico combina design icônico e qualidade premium. O Mini em sua forma mais intensa e evoluída, você encontra na Mini Clart Maia, com wallbox, emplacamento grátis e muito mais. Consulte condições. No trânsito, sua resposta.
Você está ouvindo na Band News FM.
Oba, vamos lá, vamos comprar mais um pouco de briga, vai.
Vamos. Agora é de orçamento secreto, né? O Congresso Nacional aprovou o projeto de resolução de número 4, que estabelece novas regras em relação às chamadas, e foi logo depois que o programa acabou, minutos depois. A proposta muda a apresentação.
Isso foi ontem, isso. A gente está dando hoje, porque ontem o programa acabou e a gente não teve a chance de jogar luzes sobre essa questão.
Sim. Além da apresentação e da aprovação, a proposta muda também a execução. Permite que se façam emendas sem identificação de autoria. O relator da proposta foi o senador Marcelo Castro, que apresentou ainda um item que impõe um limite para que as emendas de relator geral não ultrapassem as emendas de bancada. Isso daria hoje 16 bilhões e 200 milhões de reais. Passou raspando, 34 a 32. O petista Rogério Carvalho votou a favor do texto hoje pela presidente da legenda Gleisi Hoffmann. E como você vem explicando aqui, Reinaldo, resta saber agora o que o Supremo vai fazer diante disso.
Olha, veja você, hein? Se eu estivesse lá, eu teria concordado com o petista Rogério Carvalho com a petista Gleisi Hoffmann. O que também não é muita novidade. No caso, em relação à Gleisi Hoffmann. Deixa eu dizer uma coisa. Estabeleceu ali. Por que você está falando assim? Ah, está dando para esconder o nome. Porque as emendas do relator vão abrigar propostas vindas da sociedade, Bob, de um município, de um governador, de uma associação, sei lá o quê, de uma entidade de classe, dos trabalhadores. Aí vão dizer, ah, não, mas isso sempre tem um parlamentar que patrocina. Tem de ter o nome do parlamentar. Nem sempre. E isso, veja, isso não começou agora. Isso já existia. Esse valor, eu acho ele excessivo para ser emenda de relator. É muito dinheiro. Agora, quanto a essa coisa de autoria, eu duvido que possa acontecer como quer exatamente o Supremo. Mas, enfim, o PSOL resolveu recorrer, fez um apenso ali à DPF, a um recurso que ele próprio já havia, que motivou a decisão da Rosa, havia mais duas ADPFs, mas essa foi uma delas, pedindo que o Supremo de novo declare agora que esse projeto de resolução fere a decisão do Supremo. Acontece que a Rosa já vai decidir sobre isso. Veja, ela vai ter de decidir se ela mantém o ponto e vai submeter ao pleno. Será que é o caso de novo, uma questão do Congresso ser decidida no Supremo? Estão fazendo um pouco de confusão nessa história aí. Paulo Guedes, de quem eu costumo discordar quase sempre, então veja, até Paulo Guedes, como um relógio, pode estar certo duas vezes ao dia, pelo menos, relógio parado. Né? Aí ele disse que se usa as emendas para conseguir apoio no Congresso. Vejam só, as emendas individuais são iguais ao mundo. Existem as emendas de comissão, as emendas de bancada. E existem as emendas que acabam privilegiando mais deputados governistas e deputados oposicionistas. Um pedaço, pelo menos, mas é um pedaço. Presta atenção no que eu vou dizer. Sempre foi assim. É por isso que os caras querem ser governo. Ah, mas não deveria ser assim. Mas, atenção, para quem é governo, é melhor em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. E a parcela que cabe aos parlamentares, perto do orçamento, é uma parcela mínima dos recursos. Então, o que é que iguala todos os parlamentares? Bom, iguala todos os parlamentares as emendas individuais. Também as de comissão e de bancada. E existe uma fatia que acaba privilegiando mais quem é governo. Mas isso não vai... Veja só, se não tiver roubalheira, isso não vai para o bolso do deputado. Eu sei que é chato explicar isso, é melhor chegar aqui e ficar xingando todo mundo. Mas é assim que funciona. Se o Lula virar presidente... Se o Lula presidente, a base do Lula também vai querer dinheiro. Se o Marreco virar presidente... Ah, Marreco, desculpa. Se aquele virar presidente, ele também vai querer mais. Ou vocês acham a igualdade universal? E pronto. Agora não tem mais diferença entre ser governo ou oposição. É tudo igual. Todo mundo participa igualmente da distribuição de recursos. Insisto, eu não estou falando de roubo. Porque você pode roubar, dá para roubar, se for para roubar dinheiro, dá para roubar também com emenda de parlamentar. Estou falando que existe uma objetiva entre ser governo e ser oposição. Vocês repararam como o Lula pessoalmente não entra nesses embates? E sabe por que eu não entro, Vale Beninho? Porque eu não sou burro, pô. Eu sei como as coisas funcionam. Sim. Não sou idiota. É dessa gente estridente. E eu entendo que isso tem de ser definido. Senão daqui a pouco, nós vamos ter ministro do Supremo dizendo se faz emenda do orçamento, quais são as características, não sei o quê. Suspensão de recursos determinada pela Rosa não tinha sido pedida nem pelos partidos que recorreram ao Supremo. Houve a suspensão e agora tem um monte de projetos. É preciso tomar cuidado quando você faz uma exigência que se o outro não cumprir, você também não tem o que fazer. Se o outro não cumprir, você não tem o que fazer. Eu fiquei sabendo aí, assim, coisa de família. O pai disse que se a filha não fizesse tal coisa, ela estava fora de casa. Aí ela falou, não vou fazer. E aí ele não tem coragem de botar ela fora de casa. Então, não faça exigência para a qual depois você não tenha reação. Né? Essa é a questão. Essa verba tem de ser liberada e o Supremo tem de modular aquela decisão tomada. Contenção nas intervenções. Ah, tá defendendo o obscurantismo? Não. Que se faça o máximo possível de esclarecimento sobre as emendas. Agora, emenda pedida por governador, por prefeito, isso sempre teve. Então, o que eu acho realmente indecoroso é ter esse volume de dinheiro. Aí não. Aí eu defendo que seja muito menos. Mas isso é um argumento. Vamos às polêmicas, vai lá.
Segundo a turma do Supremo, rejeitou hoje por 3-1, manteve o foro especial para o senador Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas do peculato. Né? O caso, se retomado pelo Ministério Público, continuará a tramitar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos ao caso na Justiça, né, Reinaldo? Em junho do ano passado, uma decisão da Terceira Câmara Criminal do TJ do Rio recorreu do Flávio ao foro especial porque ele era deputado estadual à época dos fatos. Com essa primeira para a segunda instância, ou seja, para o órgão especial do TJ. Até então, o juiz de primeira instância era Flávio Tabaiana, né, da 27ª Vara Criminal. Ele era o responsável supremo por entender que essa decisão contrariou o entendimento da corte, que restringiu o foro a casos que tenham relação com o mandato ou com o exercício do contra a pretensão do Ministério Público, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Edson faz o voto vencido. E duas coisas pesaram nessa decisão, Reinaldo. A primeira, o Ministério Público correu ao próprio TJ. E a segunda, o Supremo não tratou em decisões passadas sobre mandatos cruzados.
É outra coisa que também permite todo tipo de ignorância, especialmente mais convictas, quanto menos sabem a respeito. Vejam só. Ah, o Gilmar demorou para decidir. Não, o recurso primeiro não tinha de ser o Supremo. E o Ministério Público perdeu o prazo. Tentou pular uma instância. Queridos, erro formal em direito é erro formal, acabou. Quem diz que direito... Quem critica as decisões meramente formalistas é Sérgio Moro. Eu não sou esse cara. Claro que houve rachadinha, é claro que o Flávio é culpado. Essa é a minha convicção pessoal. Ou vocês, a lambança toda teria acontecido no gabinete dele sem que ele soubesse, sendo operada por um pai. Isso é piada. Agora a lei tem de ser cumprida. Hã? Aqui se está discutindo foro, não se está discutindo inocência ou não. Que fique claro, o Supremo não está inocentando Flávio. O que se discute é, primeira coisa, perdeu o prazo para recorrer no Tribunal de Justiça. Segunda questão, vamos lá, o que foi que o Supremo decidiu? Aliás, ô Bob Furuia, você lembra quando o tio Rei, contra o fato de o Supremo mudar o foro?
Sim.
Porque o foro está na Constituição. Uhum. Numa mera questão de ordem, o Supremo resolveu mudar. E disse assim, vai para a primeira instância os casos não relacionados ao mandato, né, ou que ocorreram antes do mandato. Vamos lá. Rachadinha de Flávio. Flávio não estava relacionado ao mandato dele. Estava, né? Aconteceu no curso do mandato e relacionado ao mandato. Um crime relacionado ao mandato. Certo? Portanto, o foro era o tribunal. Só que quando a coisa veio a público, e quando se instaurou o processo, ele já era senador. Se tivesse ocorrido como senador, relacionado ao mandato, qual seria o foro? O Supremo. Não porque ocorreu antes do mandato de senador, ocorreu durante o mandato de deputado estadual. Desculpem, o foro é tribunal. Está claro? A lei aqui vai valer até para Flávio Bolsonaro, que é uma figura que eu pessoalmente considero detestável. Aquele que hoje... A minha convicção já disse... Acho que o lugar dele é ser condenado no tribunal. O foro é lá no Tribunal de Justiça do Rio. Entenderam o que eu falei? Até porque o Supremo não é tão de quando o sujeito salta de um cargo para outro e há mudança de foro. Com certeza o Supremo não era. Se o Supremo não era... Então era o Tribunal de Justiça, curso do mandato dele como deputado estadual. Agora, a argumentação do Ministério Público não faz sentido. Ah, não, quando ele deixou de ser deputado estadual, ele passou a ter foro comum. Não, deputado estadual passando a ser senador. Ele não ficou sem foro. Aí a questão é saber qual é o foro. Qual é o foro? É elementar isso. E também alguns processos pelo COAF, sem autorização judicial, foram anulados. Para que você quebre sigilo de pessoas no COAF, na Receita, tem de ter autorização judicial. Vale para qualquer um. Quem vai ser o presidente em 2023? Não sei. Amém. O Brasil tem de sair dessa esfera do pega pra capá. Quem quer pega pra capá, vai lá defender a candidatura do Moro. Vamos ver em que buraco a gente se mete. Ordenamento jurídico no país. Vamos pro comercial.
Você já ouviu falar de apagão tecnológico? Empresas de tecnologia nascendo e crescendo a cada dia versus uma suficiente de profissionais especializados. De um lado, altas taxas de desemprego. De outro, falta de oportunidade de formação especializada. A conta não fecha. Mas para empresas, ela pode fechar. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, sabe que é parte da solução e se propõe a atuar de forma muito prática na solução desse problema. Com o objetivo de 5 mil pessoas na área de tecnologia no Brasil, entre muitas ações que pratica, está lançando o Potência Tech, programa que tem parceria com empresas especializadas como Resilia, Reprograma e Cubo Acus, subrepresentados da sociedade. São cursos e bolsas de estudo gratuitas para desenvolvedores nas áreas de Web Full Stack, Front End, Back End e Data Science. O Potência é totalmente e tem como objetivo também criar uma comunidade para trocas de experiências para desenvolvimento profissional. As inscrições estão abertas e o site é o www.potenciatech.com. Se escreve T-E-C-H.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá tem Italac.
A JBS assumiu um compromisso global. Até 2040, ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e, para eles, começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. J0, alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Gosta de se manter atualistas do dia a dia e dos conteúdos novos? Então vem para a Sky. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24, os últimos lançamentos do cinema, as suas séries favoritas, as novelas novas, desenhos para as crianças e muito esporte. Tem conteúdo para a família toda e para ninguém brigar pelo sofá. Você pode ver a nossa programação pela TV, celular, tablet ou até mesmo. E com Sky pré-pago, você aproveita tudo isso sem mensalidade e só recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de R$ 9,90. Vai ficar de fora, né? Ligue agora para 0800-940-940-2357 e vem para Sky. Não esquece, hein? 0800-940-57. Sky, a gente se diverte junto.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por meia da noite e hoje tem futebol. Cuiabá recebe o Palmeiras do Bob, o Palmeiras tricampeão da Libertadores em Mato Grosso, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário PR pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h08, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, da coisa.
Eu não sei se já perceberam as minhas origens indígenas. Eu acho que até não são tão visíveis, mas é verdadeira. E meu bisavô, um índio, do Mato Grosso. Isso implica que eu estou torcendo hoje para um time. Né? Não é para o Palmeiras, viu, Bob, hoje.
Ah, não?
Não vai dar.
Mas sabadão foi, né? Deu certo.
Foi, tá. Tem muito banana que critica a CPI da Covid. Não fosse a CPI da Covid, a gente não ia agora, vai.
A Prevent Senior divulgou um comunicado aos associados admitindo que mentiu ao divulgar a eficácia de medicamentos que integram o chamado kit Covid. Nesse comunicado, a Prevent diz que a divulgação da eficácia do kit Covid não corresponde efetivamente a uma pesquisa científica, limitando-se a dados obtidos internamente para fins estatísticos, sem qualquer tipo de viés.
É, pode não ter usado a palavra mentir, mas isso é mentir, né? É uma coisa ruim. Bom, bicho, mas vai.
O Instituto Adolfo Lutz, Reinaldo, confirmou os dois primeiros casos da variante Ômicron, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Os dois casos confirmados são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, um casal da África do Sul recentemente e desembarcou em São Paulo. Mais cedo, a Anvisa havia soltado um comunicado nesse sentido. Um terceiro caso suspeito de um passageiro que veio da Etiópia e desembarcou em Guarulhos ainda está sob investigação do Adolfo Lutz.
E parece que também tem em Brasília e Belo Horizonte, né? Também tem mais duas sendo vistas aí. O que a gente tem até agora de favorável, mas isso assim não é para animar ninguém, né? É que parece que Mas tem a questão das vacinas. Bom, a gente vai falar aqui. Mais cidades cancelaram o Réveillon.
O temor sobre a piora no cenário da pandemia aqui no Brasil já levou 8 capitais a cancelarem o Réveillon, nem de fogos, mas sem a presença de público.
Na lista, vamos dar a lista.
Salvador, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Recife, Brasília e Aracaju.
E em outras capitais a comemoração ainda está nos planos. Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha, eu não queria aquela maluquice, é insuportável de ficar... Tá aí, o mundo também está tomando providências. Agora, sei lá, vamos começar com interpretações agora, assim, visões solipsistas sobre a ciência. Acho que não é o caso, né? E temos um problema aí de brasileiros retidos na África do Sul.
Isso, Itamaraty informa que a maioria está na cidade do Cabo, alguns moram lá, mas outros foram apenas a passeio. Embaixada do Brasil disse que esses brasileiros podem retornar mesmo após as restrições de viagens. O Ministério estuda uma forma de trazê-los ao Brasil.
Desde que depois haja a quarentena. Agora, será que surgiu mesmo na África? Eu acho que isso aqui indica que não, né?
Duas pessoas que testaram positivo para um país, havia mais de uma semana, a variante foi detectada no país antes mesmo da chegada de 2 voos da África do Sul na sexta da semana. Inicialmente acreditava-se que esses teriam carregado o vírus, de acordo com declarações do Serviço de Saúde feitas na terça. Foi na África do Sul que foi detectada pela primeira vez.
E aí precisa tomar cuidado, né? Porque o bloqueio se fez em relação a países africanos, né? E muito rápida em anunciar que a variante apareceu. Parece que a Holanda foi menos, né?
Não é isso?
Sim. Aí é aquela parte em que o pobre acaba pagando o pato, né? A ver, né? Bom, o sujeito da Moderna não ajudou muito também, não, né?
Não, CEO da Moderna, né? Falou sobre e mexeu com o mercado financeiro em entrevista ao jornal britânico Financial Times. Stephanie Bancel afirmou que as vacinas atuais dificilmente serão tão eficazes contra essa nova cepa.
Aí o mercado se mexeu no Brasil. É o tipo de declaração também que não tem que ser dada desse modo. Vamos esperar? Melhor a Pfizer dizendo, olha, conforme for, a gente pode em 100 dias adaptar uma vacina. Agora, esse negócio de, assim, especialmente quando farmacêutica, e depois diz, olha, mas isso é só uma especulação. Então, vamos tomar os cuidados, sem ficar também fazendo terror, né? Não é isso? É isso.
Muito cuidado com a marginal do Rio Tietê, que está parada ainda com toda essa chuvarada no sentido da Castelo, da região do Anhembi, até a chegada ao sistema Anhanguera Bandeirantes. Quem segue no sentido da Ayrton, problema na ponte do Limão, até a chegada a Ayrton Senna. O caminho pela Marquês de São Vicente, Hermano Marcos, dá muito, serve como alternativa. Compre o ventilador de parede Arno Force com 22% de... Acesse dofrio.com.br e aproveite.
O Mini Cooper SE te espera na McLaren de Maia. O Mini 100% elétrico combina design icônico e qualidade premium. O Mini, em sua forma mais intensa e evoluída, você encontra na Mini McLaren de Maia, com altas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Regis Bittencourt, outra com trânsito muito complicado, viu, no sentido de São Paulo. Estacionamento mais de 20 quilômetros desde antes de Itapecerica da Serra até a chegada ao Rodoanel. E para quem segue no sentido do interior, o motorista encontra dificuldades, trânsito pesado desde a saída do Largo do Taboão até o Rodoanel e aí piora, congestionado até a aproximação com Itapecerica. Cyber Week imperdível na Fast Shop. Aproveite para comprar seus produtos favoritos com super descontos de até 40%. Parcelamento em até 18 vezes e com Fast Shop.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS N40. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
E muito rapidamente aqui, depois de ser cobrado por evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo pedindo aprovação do Lula para o Supremo, né? É ainda incerto se vai conseguir ou não ser aprovado. Rodrigo Pacheco disse que uma vez feita a sabatina, já submete, bem, meus queridos, a minha posição, vocês já conhecem, não tem nada a ver com ele ser evangélico, mas tem a ver com as posturas que tomou, as decisões que tomou como ministro da Justiça e como advogado-geral da União. Segue sendo não. É isso aí, valeu, Bene, a gente volta para a música daqui a pouquinho.
Que jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente conclui.
Black November na McLarty Maia. Peças e acessórios de todas as nossas marcas com descontos de até 50%. Isso mesmo, Black November McLarty Maia. Acesse mclartymaia.com.br e confira as ofertas de BMW Motorrad, Mini, Jaguar Land Rover, Jeep, Mercedes-Benz e Toyota, que preparamos para você. É na McLarty Maia. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Sabe o que acontece quando a maior diversão se junta com o menor preço no Beto Carreiro World? É desconto de verdade! Black Friday Beto Carreiro, R$149 por apenas R$99,90. Montanhas russas, shows incríveis, brinquedos radicais, Natal do Shrek e muito mais. Só 10 de R$9,99. Compra agora! Acesse betocarreiro.com.br 3261-2222.
Band News FM.
Eu também não vou dizer don't give up. Jason Mraz, é isso aí, vale bem. Até amanhã.
Look into your eyes. It's like watching the night sky. All a beautiful sun. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I'm so far to be right where you are. How old is your soul?
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM. Na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade para 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
No Brasil, dois...